Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Sair a Jogar. O meu nome é Diogo Soares Loureiro e hoje vou estar aqui nesta tertúlia com o Ailton Ricardo Pereira e com o Mário Cajica. Sejam muito bem-vindos, meus senhores. Agradecer também a todos aqueles que estão desse lado, seja na Rádio Estádio, seja através do Bola na Rede, seja através do Spotify. E esta semana decidimos olhar um bocadinho para a Liga Francesa, uma liga que tem sido um bocadinho esquecida da nossa parte, mas a verdade é que temos neste momento um Lille nos quartos de final da Conference League, temos também um Marseille nos quartos de final da Liga Europa, aliás até adversário de uma equipa portuguesa, por isso nós aqui em off estávamos um bocadinho a comparar a diferença de projetos entre o Lille e entre o Marseille, aquilo que tem sido também o percurso e a forma de trabalhar de dois clubes. Se calhar, no caso do Marseille, onde as expectativas eram bem altas e tem sido um clube que nos últimos tempos tem desiludido bastante, no caso do Lille um bocadinho o contrário, se calhar um clube que, para quais as expectativas não são tão altas, mas que tendo em conta o bom trabalho que tem sido desenvolvido nos últimos anos, quer a nível de contratações, quer a nível do trabalho propriamente dito dentro do campo, o Lille tem sido sempre uma equipa relativamente competitiva e uma equipa que principalmente dá gosto ver jogar. Mário, começo contigo e pergunto-te, olhando primeiro para o Lille, é uma equipa que neste momento merece, de facto, ainda que não consiga lutar com o Paris Saint-Germain, que parece ser aqui uma ilha e um patamar à parte das restantes equipas, mas um Lille, de facto, que, orientado por Paulo Fonseca, tem demonstrado um futebol muito, muito vistoso e muito atrativo.
Olá Diogo, olá Ailton e de facto saúdo-te porque eu acho que é a primeira vez que me dás a palavra em primeiro lugar. Eu estava aqui a contar já há muitos programas e finalmente fui o privilegiado por...
Pá, eu hoje de manhã falei muito com o Ailton e não estava com vontade de o ouvir. Tiveste sorte.
Lá está, tinha de haver uma justificação. Ora bem, quanto ao Lille, sim, concordo a 100% com o que dizes e na verdade... Este é aqui um trabalho, talvez dos trabalhos mais complexos para o Paulo Fonseca, mas que me parece que está a ter maior sucesso, porque não era um projeto nada fácil, até pelas expectativas que existiam, porque quando o Paulo Fonseca pega na equipa, de facto, muitos jogadores estavam em final de ciclo, e o Paulo Fonseca adaptou este Lille claramente à sua imagem, e a verdade é que não teve qualquer problema em apostar em jovens jogadores. Temos o Yorro no centro da defesa, que é um dos maiores talentos do futebol europeu ali no centro da defesa, e que, enfim, muito provavelmente vai dar aqui muito dinheiro ao Lille. Apostou muito também, lá está, em jogadores que já estavam, se calhar, numa fase, diria, descendente, outros com menos capacidade e com dificuldades em afirmar-se. Por exemplo, o Cabelha já numa fase descendente, mas conseguiu aqui afirmar-se no Lille. Jogadores que foram aqui aposta, como o Ángel Gomes, o Zé Grova, que para mim é talvez um dos maiores talentos da Liga e um dos maiores motivos de interesse para acompanhar este Lille. E depois, claro, com o Jonathan David na frente, parece uma equipa muito, muito sólida. Lá está, muito longe do PSG, nomeadamente, mas com, diria, muito boas hipóteses de lutar pelo top 3 e, se calhar, até ficar no segundo lugar da Liga. E vamos ver o que é que vai fazer na Conference, porque a verdade é que perdeu apenas 2-1 com o Aston Villa fora, e o Lille, no seu próprio terreno, tem sido uma equipa muito difícil de bater. Aliás, recentemente ganhou ao Marseille em casa. Portanto, eu acho que o Paulo Fonseca tem aqui uma belíssima oportunidade para fazer uma bela época. Conseguir um segundo lugar e fazer uma boa prestação na Conference era de facto uma excelente campanha para a equipa do Lille.
Ailton, vale a pena, de facto, estes elogios? Acompanhas aqui a opinião do Mário?
Olá a todos. Sem dúvida alguma que o trabalho de Paulo Fonseca tem sido algo muito apreciado em toda a Europa. Sem dúvida que também que aquilo que o Mário acaba por informar aqui acaba por estar muito alinhado com aquilo que é a minha opinião, embora eu não tenha tanto conhecimento como o Mário tem relativamente à Liga, porque acompanho um pouco de longe aquilo que vai sendo os acontecimentos da própria Liga, muito pelo facto daquilo que tem sido a hegemonia por parte do Paris Saint-Germain nos últimos anos, e acaba por me tirar aqui um certo interesse relativamente à competição. No entanto, não nos podemos esquecer que o Lille é realmente a última equipa que interrompeu esta hegemonia por parte do PSG, neste caso na época 2021, e é interessante perceber se esta época, tal como o Mário referiu, se vamos ter Paulo Fonseca colocar a equipa pelo menos no segundo lugar, o que se acha seria muito interessante, tendo em conta também outros contornos, como por exemplo o investimento feito no Mónaco, por exemplo, e seria interessante ver aqui a equipa de Paulo Fonseca conseguir ultrapassar essas questões todas, fazendo pelo menos até agora também um bom desempenho a nível europeu, e sem dúvida alguma que isso também pode ser relevante não só para o Lille, mas para o próprio treinador que pode aspirar também outros projetos a nível internacional.
Eu gostava também de saber a vossa opinião, porque assim, nós temos aqui muita influência portuguesa, não é? Além dos nomes portugueses, o Rafael Fernandes, o Tiago Santos, o Tiago Moraes, o Ivan Cavaleiro, temos também outros jogadores que já tiveram ligação a Portugal, nomeadamente o lateral, o Ismaíla, e também o Ángel Gomes. De facto, vários jogadores que já tiveram, ou que são portugueses, ou já tiveram passagem por Portugal, além do treinador, evidentemente. Vocês acham que isto ainda são resquícios, do trabalho, de Luís Campos, entretanto transferido, se podemos assim dizer, para o Paris Saint-Germain, ou de facto acham que, o Lille, sendo uma equipa que aposta, parece apostar muito no mercado português e tem um certo perfil de contratação de jogadores, o jogador português ou o jogador da Liga Portuguesa acaba por ser aqui um mercado fácil e um bom mercado para o Lille apostar? Podes começar tu, Mário.
Eu acho que sim, ou seja, o Paulo Fonseca acaba por olhar muito também para o campeonato que mais, se calhar, mais reconhece, ao qual mais está atento. Tem a questão também do Rafael Fernandes, enfim, são jogadores em quem o Paulo Fonseca confia, em jogadores que estão sob a mira da equipa técnica portuguesa, e vamos também dar essa ressalva que é uma equipa técnica praticamente toda ela portuguesa. E portanto, acho que é aqui um bocadinho jogar pelo seguro. São negócios, lá está, de baixo custo, entre aspas, para a equipa do Lille, porque acabam por ser os jogadores, de uma segunda linha do futebol português, mas que se têm destacado. O Tiago Moraes era um belíssimo jogador no Boa Vista, o Rafael Fernandes também pareceu uma boa aposta. A questão do Tiago Santos acho que é mais do que óbvia e está a provar o porquê também de ser também um jovem com muito talento. E depois é
Eu adoro o
muito,
Tiago Santos, acho o
muito
Tiago
bom
Santos um
jogador.
jogador espetacular e de facto está a ter uma época de afirmação que não surpreende. A mim surpreendeu-me que nenhum dos grandes em Portugal tenha olhado para este jogador.
Lá está, e foi um negócio de baixo custo para o Lille e está-se a afirmar. E depois é esta capacidade que o Paulo Fonseca também tem. Eu afirmo que o Paulo Fonseca tem algumas dificuldades em alguns momentos do jogo. Por vezes parece-me que não tem um controlo absoluto sobre o balneário em alguns momentos, mas taticamente é um treinador do qual eu gosto, e depois tem aqui uma vertente que me parece também que assenta muito bem no Lille, é a capacidade de arriscar, de não ter medo de lançar um jovem jogador quando é necessário. O Yoro foi lançado às feras muito novo, agora tem 18 anos, mas para percebermos um bocadinho também da evolução do Yoro, ele foi lançado cedíssimo, há 3 épocas que já está a jogar pela equipa do Lille, portanto tem 18 anos hoje, e é um projeto que o Paulo Fonseca criou. O próprio guarda-redes, o Chevalier, também foi lançado pelo Paulo Fonseca, na época passada, e é um guarda-redes que lá está, tem 22 anos agora, portanto, tudo isto foram apostas arriscadas, depois conciliando com jogadores experientes, como o Antiti, como o Ismaili, que também esteve no futebol português, o Ben Taleb, o Cabelhá, enfim, os que me vêm à cabeça, o Yazici, o Onaz. Ou seja, há
Ao
aqui
longo dos
um.
programas, desculpa, Mário, ao longo dos programas temos verificado, de facto, que normalmente as equipas surpresas e as equipas mais equilibradas têm sempre, e é inevitável terem este mix entre jogadores jovens que explodem e aqueles jogadores mais experientes para segurarem um bocadinho também o balneário, não é?
Sem dúvida, eu acho que é um projeto muito muito interessante. Eu tenho dúvidas se o Paulo Fonseca vai continuar ou não no Lille. Não sei se vai ter aqui outro tipo de propostas. Eu diria que sim, mas de qualquer forma, deixa aqui uma boa herança, parece, ou seja, uma equipa com jovens jogadores, jovens talentos, os jogadores mais experientes estão a dar-se bem no contexto do Lille, e portanto, dir-te-ia que mesmo que o Paulo Fonseca saia, parece-me que o Lille tem aqui um projeto já para os próximos anos, e é muito mérito do treinador que esteve aqui a liderar a equipa, e eu acho que o Paulo Fonseca sai com nota muito positiva desta experiência no Lille.
Ailton, tu achas que de facto este é o tipo de projeto que assenta nas características do Paulo Fonseca enquanto treinador? Vimos ele também a fazer um trabalho muito bom no Shakhtar, que também é um contexto, não é que não haja pressão, porque obviamente o Shakhtar é uma equipa vencedora, mas tendo em conta que é uma equipa dominadora e que normalmente consegue somar títulos, há ali digamos, um contexto um pouco mais soft. Aqui não há aquela pressão de ter que estar a ganhar e ter que estar a ganhar títulos. Ou seja, Paulo Fonseca parece, de facto, ser um treinador que assenta melhor neste tipo de projetos, em que pode e tem tempo, sem ser logo criticado e sem ser logo pressionado a ter resultados, onde tem tempo para colocar o seu futebol em prática, algo onde, por exemplo, teve um pouco mais de dificuldade na Roma, que é um clube mais complicado, onde a pressão é maior, no próprio Futebol Clube do Porto também, ainda que fosse uma fase da carreira um pouco mais inicial. Ou seja, Paulo Fonseca parece assentar mais neste tipo de projetos, não é?
Sim, sem dúvida. Se nós olharmos bem para aquilo que estavas também agora a dizer, e bem, Diogo, a carreira de Paulo Fonseca normalmente em clubes não passa mais do que duas épocas nesse mesmo clube. Aconteceu, nesse caso, no Shakhtar, mas durante o resto da carreira não tem acontecido. Não sei se vai ser o exemplo agora com o Lille, porque ele está nesta época na segunda temporada, portanto, se continuar na próxima temporada acaba por igualar aquilo que aconteceu no Shakhtar, mas percebe-se que é um treinador muito vincado para situações em que tem tempo para colocar as suas ideias, mas não tem uma pressão enorme para apresentar os resultados de uma forma imediata, e normalmente relacionado com a conquista de títulos, principalmente no campeonato nacional. Verificou-se, como disseste bem, no Futebol Clube do Porto, essa mesma pressão. A Roma, embora não tenha se calhar o mesmo nível de pressão que se calhar tem o Inter, ou como tinha as Juventus em alguns tempos, é um clube que, e o próprio José Mourinho passou por essa situação, há um nível de exigência diferente, em que não está muito relacionado com o facto de haver uma candidatura, digamos assim, inicial ao título, mas os adeptos e mesmo a direção querem sempre mais qualquer coisa para a sua equipa. E no caso do Paulo Fonseca, está aqui numa situação no Lille que, como o Mário disse muito bem, permite ter aqui a chegada de pessoas que são conhecidas, neste caso pela cultura, pela própria nacionalidade do Paulo Fonseca, mas eu acho que a adaptação dos jogadores que ele vai buscar acaba por se tornar fácil, porque se nós pensarmos, por exemplo, o Lille, se calhar na Liga, é este clube que se calhar o Wolverhampton é na Premier League. Mas para um jogador, apesar da Premier League ser um campeonato muito mais interessante, para um jogador, digamos assim, de segunda linha, e não querendo ofender aqui ninguém, é se calhar mais fácil adaptar-se para uma cultura, neste caso francesa, pelo facto de o tipo de alimentação ser muito parecido, o facto da meteorologia em si também ser um pouco parecida, a proximidade geográfica ser um pouco diferente em relação, por exemplo, ao Reino Unido, e eu acho que todas essas questões acabam por tornar fácil, e não podemos esquecer de jogadores como Rafael Leão, o próprio Renato Sanches também passou por lá, entre outros que já foram mencionados por vocês ao longo do episódio. Portanto, eu acredito que está aqui uma conjuntura interessante de termos um tipo de perfil de treinador para o clube, ir buscar jogadores que também estão alinhados não só no perfil, mas também pela cultura em si, e eu acho que isso acaba por ser um casamento interessante e que tem um potencial para ser explorado nos próximos tempos.
Não há dúvida que o Lille tem sido, de facto, um dos grandes viveiros de formação e de clube a fornecer os grandes clubes da Europa, e de facto faz bons encaixes e consegue trabalhar aqui vários jogadores que hoje estão no auge do futebol mundial. Muito bem, antes de passarmos para o intervalo, vou já lançar aquilo que será a nossa discussão para a segunda parte, que vamos agora virar agulhas para o Marselha. Isto, um clube um bocadinho a funcionar no sentido exatamente oposto do Lille, portanto um clube que é gigante em França, um clube que é gigante a nível da massa adepta, da quantidade de adeptos, do estádio, da pressão, das assistências, mas que, de facto, nos últimos anos tem tido enormíssimas dificuldades para se afirmar, para atingir resultados, tem sido uma equipa constantemente em crise, tem sido uma equipa com constantes trocas no comando técnico, com jogadores muitas vezes a ter problemas com adeptos, jogadores a saídas forçadas de jogadores. Olhando para o plantel, é uma verdadeira sociedade das nações, quer dizer, temos jogadores da Bélgica, de Espanha, de Portugal, do Senegal, dos Camarões, da República Centro-Africana, de Marrocos, de Inglaterra, do Brasil, da Argentina, de facto, algo que também complica, com certeza, a questão do balneário, e este ano já vai no terceiro treinador, e a verdade é que, talvez por isso, ocupa neste momento a 8ª posição, estando a quase 25 pontos do líder Paris Saint-Germain. Vai ser esse o tema que vamos abordar. Faço agora aqui só um ligeiríssimo intervalo e voltamos já para a segunda parte deste Sair a Jogar. Estamos então de volta para analisar este Marselha. Mário, volto a ti, e de facto isto é um clube eternamente em crise. É muito difícil perceber o que é que se passa com este Marselha, que parece que nunca consegue sair da cepa torta.
É impressionante, é. Lá está. Não é fácil para um clube que tem tantos adeptos, ainda para mais exigentes, e que vive um contexto difícil a nível financeiro, enfim, com um adversário que está muito acima de todos os outros, como é o PSG, tentar ganhar aqui algum protagonismo interno. E a verdade é que é muito difícil para a equipa do Marselha, embora a mim me pareça que o Marselha até vai conseguindo encontrar reforços bastante interessantes, e tem essa capacidade para conseguir contratar, lá está, jogadores que, olha, para um Lille, qualquer um deles, qualquer jogador que o Marselha tenha contratado nesta ou na época anterior, seriam jogadores titularíssimos. A verdade é que o contexto coletivo não ajuda, a instabilidade fora de campo também não. E vimos como o Marcelino Toral saiu quase traumatizado da experiência no Marselha. Ele falou abertamente sobre aquilo, as ameaças, que nunca tinha visto nada igual, que, enfim...
É que todos os treinadores parecem sair assim, é inacreditável.
Sim, se nem um treinador como o Gattuso consegue aqui, de facto, impor a sua lei, e eu vou te ser sincero, eu vi os últimos jogos já do Gattuso na fase final do Marselha, vi 2-3 jogos, e era penoso, ou seja, já nem era a questão exibicional, não havia nada, ou seja, os jogadores não lutavam pelo treinador, percebia-se também que os jogadores estavam contra as ideias do técnico, não corriam. Há um jogo muito marcante que eu acho que até é com o Rest, se não estou em erro, penso estar correto, estou aqui a tentar confirmar rápido, que é exatamente, é o último jogo até do Gattuso, é contra o Brest, que também está a fazer um campeonato excepcional, em que o Marselha até está a jogar com mais um aos 60 minutos, que há uma expulsão do avançado do Brest, e nem assim a equipa conseguia superiorizar-se, era impressionante, dificuldades tremendas na ligação, enfim, uma apatia generalizada. As coisas agora melhoraram efetivamente com o Gassete, lá está, um treinador mais experiente, também vinha, lá está, de uma experiência menos conseguida na CAN. A verdade é que as coisas assentaram um bocadinho, mas muito longe daquilo que se esperava, e estamos a falar de um Marselha que nesta altura tem 5 derrotas consecutivas e vai ter esse jogo, enfim, que pode decidir a época frente ao Benfica no Velodrome. Se não funcionar, é mais uma vez uma época absolutamente desastrosa do Marselha, que não tem muito que ver com a qualidade individual, tem muito que ver com tudo o que está fora do relevado e que afeta naturalmente a estabilidade de um plantel.
Sem dúvida, nós temos aqui jogadores como o Joaquim Correia, como o Aubameyang, como o próprio Veretout, o Aminarit, portanto, temos de facto aqui qualidade. A equipa todos os anos até contrata ali um ou dois nomes que, pelo menos para o futebol francês, até têm o seu peso, mas depois, de facto, a equipa está sempre em crise, maus resultados, adeptos a ameaçar jogadores, adeptos a ameaçar treinadores, crises diretivas, de facto, é uma coisa que não se compreende. Ailton, é um clube que desilude eternamente. Uma pessoa já chega a um ponto em que já não consegue propriamente criar sequer expectativas de um Marseille a poder, nem que seja num início da época, competir com o Paris Saint-Germain.
É muito expectável, é verdade. Eu, enquanto vocês estavam a falar, lembrei-me de um conteúdo que vi esta semana nas redes sociais, que está relacionado, nesse caso, com o Hakan Çalhanoğlu, que falava sobre a sua relação com a Liga Turca e o facto de não ter muita vontade de jogar na Liga, por todos os contornos que estão relacionados com os últimos momentos que a Liga e os clubes em si têm vivido. E o facto de pensarmos que na Liga Turca tem sido fácil nos últimos anos aliciar os jogadores, às vezes até em fase de final de carreira, jogarem nos grandes clubes, mas depois estes conflitos que vão sistematicamente acontecendo podem, neste caso, pôr em causa o futuro desse mesmo tipo, entre aspas, de projeto que tem sido por parte dos clubes turcos. E, portanto, faço esta ligação exatamente para falar do Marselha, porque eu acredito que o Marselha é um clube histórico. Acho que todas as pessoas que gostam de futebol da nossa geração pensam no Marselha nesse sentido, independentemente de o Paris Saint-Germain ser um clube que tem ganho nos últimos anos, o Lyon ter sido heptacampeão, etc, etc. Estamos a falar de um clube como o Saint-Étienne e entre outros franceses que realmente têm grande nome. Mas se um jogador sabe que vai para uma situação que não tem uma estabilidade fora de campo, em que adeptos invadem estádios, acabam por ir ao centro de estágio, acabam por impedir de outros adeptos poderem ir ao estádio porque se comportam mal dentro do mesmo, eu acho que todos esses tipos de situações acabam por trazer um peso extra para os jogadores, que depois naturalmente acabam por saber que ao mínimo resultado negativo ou uma sequência como o Marselha está a viver agora, não é fácil de suportar, e tanto falo para os jogadores, como, por exemplo, como vocês disseram muito bem, os próprios treinadores.
Sim, e olhando de facto aqui para a lista, tivemos jogadores como o Payet, o Mandanda, o Papin, o Valbuena, o Didier Deschamps, o Fabien Barthez, o André Ayew, o Patrice Evra, o Arkadiusz Milik, Mario Balotelli, o Saliba, o Ocampos, enfim, uma lista interminável.
Mas não sentes, Diogo, desculpa interromper-te, mas não sentes, estava a ouvir essa lista e estava a tentar pensar na linha condutora. É verdade que o espaço temporal não é o mesmo, mas não sentes que às vezes é um pouco quase por preço de saldo, no sentido em que parece que uma pessoa vai à loja e vê, olha, aquilo está em saldo, vou buscar este gajo, e de repente passo pela outra secção e vou buscar outro. Ou seja, quase que a política de contratações é um pouco aleatória, ou é só a impressão minha?
É, até porque me parece, e nos últimos anos isso tem acontecido, que o Marselha aproveita quase sempre oportunidades de mercado, ou jogadores em final de contrato, ou bad boys que normalmente estão a procurar sair do clube onde estão, ou jogadores que estavam num clube, por exemplo, com vários problemas físicos e pouco jogavam. Estou-me a lembrar, por exemplo, do Eric Bailey, por exemplo, o próprio Mario Balotelli. Quer dizer, estamos a falar muitas vezes, o próprio Aubameyang, que estava com um problema no Arsenal com o Arteta e, portanto, teve que arranjar aqui uma saída. O Marselha tem vivido muito disto, portanto, tem vivido de jogadores que sabe-se que tecnicamente são bons, mas que muitas vezes, ou por motivos físicos ou por motivos mentais, estão mal nos seus clubes e o Marselha aproveita para os ir buscar, ou então jogadores em final de contrato. E claro que aí, e aí concordo totalmente contigo, não havendo um fio condutor, sendo um clube que acima de tudo aproveita oportunidades de mercado e muitas vezes com jogadores conflituosos ou que venham num contexto em que estão sem jogar, evidentemente depois entram ali num clube com uma pressão brutal, a probabilidade de darem certo é ainda inferior. Mas o que é que te parece, Mário?
Sim, acho que é muito isso. Aliás, nesta época foram vários também os conflitos que existiram dentro do próprio plantel, até o próprio presidente, o Pablo Longoria e o Benatia, que era um antigo jogador que agora é diretor desportivo, criticaram publicamente alguns jogadores. O Jonathan Klaus, que é um jogador fabuloso, mas que também no Marselha não conseguiu impor-se, foi um dos visados. Portanto, e estamos a falar lá está, de um internacional francês que tem muita qualidade, mas foi um, era um jogador que estava no lance, ou seja, ele é contratado e imediatamente é um dos mais problemáticos agora no Marselha. Portanto, eu acho que isto também é aqui é sintomático e lá está. Não sei se isto é apenas a questão individual. Parece-me que o contexto do clube também já fabrica este tipo de problemas e os jogadores sentem que estão ali num universo diferente, com muita exigência, adeptos conflituosos. Os jogadores também acho que ficam um bocadinho envolvidos nesta realidade. E tudo isto acho que é completamente explosivo. Acho que era preciso aqui uma mudança radical no Marselha, que eu também não sei como é que é possível fazê-la com...
Pois é isso, o problema já está tão entranhado, já tem tantos anos, não é? Que é difícil, porque dá a sensação que quanto maior é o nome contratado, maior a expectativa que é criada, mas também maior a cobrança, ou seja, se de repente contrata um Aubameyang, um Balotelli, que é visto como uma grande estrela, se ele ao fim de dois ou três jogos não está a render, se for preciso passamos de uma situação em que foi recebido no aeroporto com festa, para ao fim de dois ou três jogos já estar a ser insultado e a receber ameaças, e de facto é muito complicado dar a volta a isto, não é?
É a exigência do clube, são adeptos que lá está, querem as coisas para ontem. Bem, estamos a falar de uma equipa que, na minha opinião, até nem teve maus treinadores recentemente. O Toral é bom treinador.
O próprio Tudor, que vinha de um grande trabalho no Hellas Verona.
O Tudor,
não é?
Exatamente. Mesmo o Vilas Boas, quando vai para lá, até foi, acho que, dos treinadores que aguentou mais tempo. Mas lá está, um treinador também com currículo na altura. Eu não gosto muito do estilo, mas o Sampaoli também é um treinador experiente. Mas são perfis completamente diferentes e nenhum funciona. Agora o Gasset é um treinador já com outro estilo. Vamos lá ver quanto tempo é que aguenta, mas é a ideia que passa, é que isto já não... Isto já me parece uma certeza, já nem é uma ideia, de que isto não tem muito que ver com o treinador, porque o Marselha já arriscou de toda a forma, de todo o feitio, com vários perfis de treinadores diferentes, mais exigentes, mais benevolentes, mais rígidos, menos rígidos, e nada funciona porque o contexto é dificílimo.
Muito bem. Posto isto, acho que fechamos então o tema Lille versus Marselha, as diferenças de projetos. Vamos, antes de fechar o nosso episódio, olhar para o foco da semana. Posso começar eu? Tenho um foco principal e um foco secundário muito rápido. Relativamente ao foco principal, vai para Andrew, o guarda-redes do Gil Vicente, e isto embora seja futebol nacional, mas de facto o que se passou, nós estamos a gravar hoje sábado, dia 13, e portanto ontem o Gil Vicente jogou frente ao Sporting. Andrew soube pouco antes do início da partida que a sua mãe tinha falecido. Ainda assim, o guardião do Gil Vicente decidiu ir a jogo. Ainda por cima o jogo não lhe correu propriamente bem, porque de facto perdeu por 4-0 e ainda por cima o quarto golo foi considerado um autogolo do próprio Andrew, mas fica aqui de facto a coragem e a capacidade do jogador, que ainda por cima mal o jogo acaba, evidentemente desfez-se em lágrimas no meio do relvado. E também aqui uma palavra de apreço para Trincão, que nas declarações da Flash Interview após o jogo também deixou aqui um forte abraço ao colega de profissão. E depois, muito rapidamente, aqui só um destaque secundário. Eu sei que o Mário não gosta que eu faça este tipo de destaques, mas eu vou fazê-los na mesma. Foi de facto a grande semana que tivemos a nível de Champions, a nível da quantidade de golos. De facto, tivemos um 3-3.
O nosso romântico.
Exatamente, um 3-3, um 2-2, para não dizerem que eu gosto só de futebol defensivo. De facto, espetacular a quantidade de golos que temos tido nas competições europeias, jogos cada vez mais abertos, e acho que isso é de louvar. Mas força, Mário, o palco é teu, amigo.
Ai, até estou emocionado com essa declaração. Olha, eu podia ir ao fácil, que é dar o destaque ao Bayer Leverkusen. Nós, enfim, à hora que estamos a gravar, ainda não sabemos se o Bayer Leverkusen vai ser campeão ou não já neste fim de semana. De qualquer forma, poderia ir ao fácil. Vou se calhar ao menos óbvio, porque me parece também que tem um mérito extraordinário nesta temporada, que é o Stuttgart. Um campeonato absolutamente inacreditável que o Stuttgart está a fazer nesta altura. A verdade é que são registros fabulosos. A equipa para a Bundesliga já não perde desde janeiro. Recentemente ganhou no Signal Iduna Park frente ao Borussia Dortmund por 1-0. Tem jogadores valorizar-se a cada dia que passa. O Nubel tem sido extraordinário entre os postos e parece que vai continuar mesmo por empréstimo do Bayern de Munique, e já é um grande reforço para o Stuttgart da Champions, acredito eu, da próxima época. Na frente de ataque, o Guirassy vai ganhando protagonismo, mas muita atenção também ao Ondave, que há poucos anos estava a jogar nos escalões, diria quase terciários do futebol alemão. E é uma equipa muito, muito bem trabalhada, um trabalho fantástico do Sebastian Onnes, que de facto merece ser enaltecido, e vamos lá ver se o Bayern de Munique não se põe a pau, se não perde também o segundo lugar para este Stuttgart, que está a fazer um belíssimo campeonato.
Omar, antes de passar aqui ao Ailton, de facto, esta questão do Nubel, há muito tempo que se fala que ele é um grande guarda-redes, há muito tempo que se fala que ele seria o crónico substituto do Neuer, e o Bayern nunca foi capaz de apostar nele.
Mas vai ser.
Tem claramente um problema na baliza quando o Neuer não pode jogar, e continua aqui a reforçar, neste caso, o Stuttgart, porque não apostou a sério no jogador, não é?
Aparentemente, a ideia do Bayern é fazer mais uma época ou duas com o Neuer e depois ficar com o Nubel, porque o Nubel vai ser novamente emprestado ao Stuttgart, mas renovou com o Bayern de Munique. Portanto, parece-me que a ideia é clara, é fazer essa transição de forma rápida, não deixar o Nubel no banco de suplentes do Bayern, e bem, já sabemos que quando o Neuer está em forma, vai ser sempre o titular. E eu acho que é um modelo pensado, já tendo o jogador nos quadros da equipa, estando emprestado a um rival, digamos, mas a ganhar andamento. Portanto, eu em parte percebo esta gestão do Bayern em relação ao Nubel, tendo como ponto de partida, claro, a questão de que o Neuer é indiscutível.
Sim, eu por um lado entendo de facto a lógica para ele ter sempre minutos de jogo, mas corremos o risco do Nubel só verdadeiramente ser uma aposta aos 29 e aos 30 anos, ok que não é crítico para um guarda-redes, mas ainda assim é um guarda-redes que já se fala há muito tempo e foi estranho que nunca tenha tido uma oportunidade, tendo em conta as dificuldades que o Bayern teve recentemente na baliza, com uma lesão até prolongada do Neuer. Muito bem, Ailton, fecha aqui então o programa.
Olha, antes de ir para a minha figura da semana, juntar-me aqui a ti, Diogo, e acredito que o Mário também, relativamente às forças para o Andrew, e ressalvar aqui também o bom gesto do Francisco Tricão. Da minha parte, vou repetir um cromo, no bom sentido da palavra, que já tinha utilizado nas últimas semanas, que é Antoine Griezmann. Pá, um jogador que me enche a medida, fez mais um grande jogo europeu, depois de já ter feito uma grande segunda eliminatória com o Inter, fez uma primeira com o Dortmund, excelente. Pá, e para a malta que só gosta de olhar para estatísticas em termos de assistências e golos, ele fez mais uma assistência, MVP do jogo. Pá, e é um dos jogadores, como Del Piero diz, que pode fazer 6 posições dentro do mesmo jogo e da mesma equipa, e sem dúvida alguma que eu aprecio muito, e portanto é a minha figura da semana.
Fica-te muito bem destacar os jogadores do Atlético. Falta agora, num dos próximos programas, destacar o treinador. Mas muito bem, estás muito bem, Ailton. E já agora, deixar também aqui uma última nota para Jorge Jesus, que conquista a supertaça da Arábia Saudita e continua a sua senda de vitórias. É que o homem nem empata. Quer dizer, já tem o recorde do Guinness e quer continuar a aumentar esse recorde, que é para ter a certeza que ninguém o rouba, pelo menos a curto prazo. Muito bem, obrigado Mário, obrigado Ailton, obrigado a todos aqueles que estiveram aqui connosco a fazer-nos companhia. Já sabem, metam aí o like na nossa página no Spotify, façam o follow, avaliem, obviamente, com 5 estrelas aqui para os vossos amigos poderem chegar cada vez a mais gente, e para que este podcast possa ter cada vez mais amplitude. Um forte abraço para todos, um excelente fim de semana, uma excelente semana para todos, e fiquem, obviamente, com o Sair a Jogar.